Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje aqui o canal tá muito legal, então pare agora o que você está fazendo, curta, comente ali que você vai aprender tudo sobre delivery, alimentação saudável, um segmento de delivery fantástico desenvolvendo no Brasil através da Papila Deli. E eu estou aqui nada mais, nada menos com o Bruno, que é o cofundador dessa empresa fantástica. Ele vai contar tudo para nós sobre o que ele está fazendo e como que ele está transformando o mercado. Brunão, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui. Você é um cara totalmente diferenciado.
Muito obrigado. É um prazer gigante estar aqui. Já ouvi falar muito bem de vocês. Estava
Obrigado.
ansioso para chegar nesse momento. Eu ficava na bicicleta, contando o tempo para chegar aqui e a gente
Bora.
conversar.
Legal. Cara, eu já quero começar já. Primeiro assim, deixa eu dar um testemunho, né? Ele já me surpreendeu com o jeito dele. Tipo assim, aquele empreendedor raiz que conhece tudo da geração dele, startup. E uma coisa muito legal, Bruno, foi que na nossa reunião ali, rapidinho online, você no meio da reunião você falou assim: só um minutinho aqui que eu vou ter que resolver alguma coisa. Quando eu tava conhecendo você, parecia aqueles caras de cinema, aqueles filmes de cinema que o restaurante tá bombando e tem fila e que você não consegue dar muita atenção ali, mas você tá prezando pela qualidade do alimento que tá saindo. Eu achei bem legal aquele flash. Né? Alguma pessoa poderia falar assim: pô, não foi legal ali interromper, mas não, eu vi que você estava preocupado com o processo e assim por diante.
Eu até te pedi desculpa naquele momento, mas acho que empreender, você tem que ser apaixonado pelo que você faz e você tem que, assim, é como se fosse seu filho. Você tem que largar o que está acontecendo para apagar um incêndio ali, apagar outro, resolver os problemas, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Assim, você não para de fazer coisa e eu acho que essa é uma grande diferença do empreendedor para o mundo corporativo, né? Eu vim por muito tempo no mundo corporativo, então minha carreira toda foi pautada no mundo corporativo, passei por grandes empresas.
Cita uns nomes.
Cara, passei pela IBM, eu
Legal.
passei pela BRF, eu passei pela Kraft Heinz, eu trabalhei já em consultoria, então acho que isso me deu a base para, junto com os meus outros dois sócios fundadores, fundarmos a Papila. Da forma que a gente construiu a Papila para ser uma empresa. A gente sempre brinca em não ser uma empresa de amigos, sempre olhando para o mundo profissional e como que a gente profissionaliza ela cada vez mais. E eu acho que graças a Deus já se passaram 4 anos e meio de operação, 5 anos e meio da ideia. A gente vem conseguindo fazer isso. Então a Papila hoje tem 250.
Foi pré-pandemia.
Foi pré-pandemia. A gente em 2018 começou a se falar. Eu estava na Heinz, estava saindo da Heinz. O Alex, sempre muito mais empreendedor, tinha um restaurante japonês. Eu fui trabalhar com ele no restaurante, pedi para aprender um pouquinho com ele.
Legal, legal.
O Antônio, que é o outro sócio fundador, ele morava na Europa, ficou 8, 9 anos morando na Europa, fez gastronomia lá, se tornou chefe de um restaurante, uma estrela Michelin. Trabalhou num de 2 estrelas, trabalhou num de 3 estrelas, voltou para o Brasil, se apaixonou. Pela esposa dele, pela atual, que é a esposa dele hoje em dia. E nós três juntos a gente teve a ideia de, cara, vamos montar um delivery, por que não fazer isso? Onde tinha muita pouca gente explorando esse mercado, tinha muito potencial, a gente olhava ao redor do mundo o delivery crescendo e infelizmente veio a pandemia, mas por outro lado
Pandemia bombou os deliveries.
a gente estava pronto no momento certo, na hora certa, para atender
Uau!
o público que a gente estava predisposto a atender.
Que legal, hein?
Assim, eu acho que não existe milagre, acho que foi muito, muito, muito trabalho. Como você falou, quando eu estava falando com você, era a primeira vez que a gente estava conversando. Eu falei, só um minuto que eu já volto. Eu lembro do D0, assim, a gente, para montar a primeira unidade, a cozinha, a gente carregava o nosso próprio carro com cimento, com azulejos, etc., trazia na obra. Tudo para reduzir custo, obviamente é uma loucura o que a gente fez, mas a gente também não tinha muita verba naquele
Bruno,
momento.
mas deixa eu fazer uma pergunta, cara. Vocês e seus sócios, por vocês terem vindo de multinacional, consultoria, vocês fizeram lá um business plan no Excel e tocou MVP.
Cara, a gente fez um business plan no Excel, a gente apresentou para. Hoje ele é o nosso investidor anjo, mas a gente apresentou para ele e ele De imediato gostou. Ele falou: vou trazer mais duas outras pessoas. Essas duas outras pessoas eram: um é ex-fundador do iFood, o outro foi
Legal.
ACO e ACO, ACO e ACO iFood, México. E eles adoraram a ideia. Eles falaram: tô comprado, vou com vocês. Eles entraram muito mais como um smart money do que de fato granas infinitas. Mas ajudaram muito a gente. E além disso, com esse business plan, a gente bateu na porta dos agregadores. Então, estou falando da Rappi, do iFood.
Legal, legal.
Vale falar que o iFood apoiou 100% naquele momento. E eu acho que ali começou a nossa história. E aí, uma coisa que eu te falei do lado profissional, quando a gente resolveu montar, a gente decidiu que essa empresa não ia ser uma empresa familiar. Não ia ter família envolvida. E a gente iria iniciar ela 100% com processos. Então, hoje, a gente está com mais ou menos uns 250 funcionários. A gente tem um CEO, então, que a gente trouxe de fora. Ele é nosso sócio também, não é fundador, mas é nosso sócio. E aí, ele cascateou junto com a gente para baixo, construindo toda a parte do organograma e da hierarquia dentro da nossa companhia. E ele, inclusive, veio da. Um dos lugares que ele veio que a gente estava batendo um papo antes foi da McKinsey. Então,
Uau.
ele trouxe toda uma lógica, apesar de muito novo também, para ajudar a gente a estruturar a empresa melhor.
É, porque, e assim, você também, gostei que você falou do apoio do iFood, né? O iFood é um agregador. Sabe que de vez em quando eu fico pensando assim, você imagina o Brasil sem Uber e sem iFood, cara? Quantas pessoas desempregadas?
Total.
Quantos, cara, quando você desenvolve um negócio desse, você gera emprego, você movimenta a economia, traz inteligência, né?
Ele montou um eco, no nosso, na nossa opinião, ele montou um ecossistema que hoje acho que as pessoas pensam em delivery, pensam neles para fazerem o um pedido, né? E acho que por outro lado a gente montou uma marca que quando as pessoas pensam em comida saudável, em comida fria, em comida que tem um processo de chegar rápido, que tem uma estética de embalagem e que tem uma qualidade excelente, lembram da Papila naquele momento.
Você sabe que eu adoro comida japonesa, amo. E eu tenho sempre dificuldade de comprar comida japonesa no iFood, que, cara, chega ou com a alga murcha, ou com. Eu falo, cara, que difícil de encontrar uma comida japonesa. Embora a comida seja muito boa, o processo do transporte acaba atrapalhando. E você fala assim, pô, a marca é ruim. Não é ruim. É porque o acondicionamento, a demora para entrega, mesmo sendo rápido, pode acontecer da comida não ser servida igual você está servindo dentro do restaurante. E o que me surpreendeu lendo os comentários, olhando o teu site, é que é bonito, cara. É esteticamente o que vocês fazem é bonito. Dá vontade de, cara, isso aqui parece que eu estou num restaurante, né? Isso é um diferencial.
Cara, a gente se preocupou nos mínimos detalhes em tudo que a gente ia fazer. A gente brinca com o filme do McDonald's, aquela Fome de Poder,
Legal, animal, né?
onde eles faziam as riscas no chão, cronometravam tempo e movimentos, etc. E do D0 nosso, quando a gente ia montar uma unidade, a gente realmente usava isso como métrica. A gente colocava, fitas no chão, movimentos, quantidade de pessoas que conseguiriam se mover dentro da cozinha,
Animal.
para operar o processo operacional da cozinha. E por se tratar de uma marca de delivery, uma marca 100% digital, como é que as pessoas iam receber a nossa comida e iam lembrar da gente, independente da qualidade. Na qualidade é ponto principal, a gente não abre mão nunca sobre a qualidade, mas na estética. Então a gente pegava as embalagens são 100% coloridas, onde a gente imaginava que o cara que está comendo aqui ia mostrar para o cara que estava na última baia, trabalhando. Então,
Ah, legal.
é esse
Entendi.
foco. E quando a gente começou, não tinha muitas marcas de delivery que tinham a estética na embalagem. Tanto é que naquela época a gente investia 3, 4, 5 vezes mais do que qualquer concorrente nosso em cima de embalagem. Então, acho que a gente também foi um
Mas o
dos
ato também de
precursores.
você abrir a embalagem e a comida tá bonitinha é diferenciado também.
Também é diferenciado. E aí, sobre a velocidade que a gente estava falando, dentro da nossa cozinha, e aí fica o convite também para você
Boa.
ir visitar a gente tem um processo de tempo e movimento, onde todos os nossos funcionários,
Você consegue mostrar isso lá?
a gente mostra, e todos os nossos funcionários, eles são metrificados por isso, e eles têm bônus atrelados a isso.
Uau!
Então, cara, é simples, são targets de tempo que eles precisam atingir de cada culinária dentro do nosso negócio, e além disso, eles têm nota. As notas que os consumidores avaliam no iFood refletem também na bonificação deles dentro do dia a dia. E a gente tem uma linha de checagem que a gente, opa, tô gaguejando, mas a gente
Quebrou.
checa cada pedido pelo menos 5 vezes antes de enviar para o entregador.
Animal. Tira foto
Tira a foto?
do pedido que tá indo, não?
A gente não tira a foto do pedido que está indo, mas pode ser uma boa ideia.
É,
Mas ó, só para você entender.
eu estava na Juliana Flores esses dias, sou amigo do CEO. Aí a Juliana Flores é enorme. Enorme. A Flores Online foi comprado por uma multinacional e a Juliana Flores está fazendo isso.
Tá,
E aí você
rapaz.
olha os pedidos, cara. Para não dar problema, eles tiram foto, sobe no sistema para o cliente ver. Olha como tá indo sua florzinha, porque é igual comida, qualquer coisinha dá.
Eu não sei como que é a quantidade de demanda da Juliana
Ah,
Flores.
deve ser bem menor do que comida, né?
A gente, no horário de pico, é coisa de
Impossível.
400, 500 pedidos ao mesmo tempo sendo
É,
preparados.
tem razão.
Então, para tirar foto já é mais difícil. Então, o processo é: a gente recebe o pedido, tem a linha de montagem. Quando chega no final da linha de montagem, a gente tem uma líder de praça que analisa o pedido para ver se todos os elementos estão dentro. Está dentro, lacrou a primeira vez. Vai para a parte da expedição, que é o atendimento, faz a primeira checagem de molhos, bebidas e doces. Checou, tá tudo certo, sacola. Passa para a próxima parte, que é o último check, que vai abrir a sacola, olhar a comanda, ver se todos os itens da comanda estão dentro. Então, se está molho, se a embalagem está correta, se é da culinária certa, se tem doce, se tem bebida, tá tudo certo, fecha, bipa e aparece para o entregador retirar.
Animal.
Então.
Mas, ô, me fala uma coisa, Bruno. Não dá pau de noite assim? Você tá em casa com a tua esposa lá, falou assim: hoje é o dia do Netflix, e os caras falam: ó, deu pau aqui.
Cara, eu acho que a gente evoluiu muito no começo. Da papila, a gente, assim, primeiro não existia fim de semana, só para deixar claro, a gente trabalhava de
Segunda a
segunda a
segunda.
segunda, sem tempo para
Legal.
descanso, e eu acho que isso faz com que as pessoas olhem a gente lá dentro e acreditem tanto no negócio, porque a gente está tão envolvido no negócio, os três fundadores estão tão envolvidos, que faz com que o negócio, que as pessoas acreditem junto com a gente que o negócio vai continuar
Animal.
dando certo. E hoje a gente tem uma, como eu te falei, a gente tem 250 pessoas que ajudam a gente a olhar, e as áreas foram muito separadas. Então, o Antônio, que é o chefe, olha muito para a parte de produto, inovação e qualidade. Eu olho para a parte de marketing. O Alex olha para a gente, novos negócios. E o Lucas, como CEO, olha o leque como um
E o
todo.
que que seria novos negócios?
Cara, é desde. Parcerias, então tem marcas que querem fazer parcerias junto com a gente, desde relacionamento com os anjos, com investidor e etc., até oportunidades que podem acabar surgindo no decorrer do tempo de, putz, redução de CMV, redução, outras linhas de custo que ele possa trazer dentro da companhia para a gente conseguir reduzir.
Qualidade, eu vi que você se preocupa muito, mas como você faz para isso ser escalável? Porque assim, eu tenho um negócio, tem um livro muito legal chama Blitz Scaling. O Blitz Scaling nada mais é do que um livro que fala que as empresas têm ali as suas etapas. Então, primeiro é do tipo família. Eu vou fazer aqui uma comida e falar, aí você fala animal. Pô, meu, você não faria isso aqui para meus funcionários? Aí você vai para tribo, daqui um pouco tem o Instagram do Bruno. O Bruno faz comida animal. Aí toda a festa de final de ano chama o Bruno para cozinhar. Aí um dia você tá andando na rua, você vê um lugarzinho ali liberado, você fala: vou alugar, vou fazer meu restaurante aqui. Chega num sábado, tem fila. E os caras perguntando: quem que é o dono desse restaurante? É o Bruno. E foi tudo assim: família, tribo. Daqui um pouco os caras falam: meu, você não quer abrir isso como franquia, ou quer abrir outra unidade? Aí você vai expandindo. Uma coisa é você expandir na cidade. Aí de repente você vai para um outro estado. Outra coisa é a qualidade sair lá de Minas Gerais do mesmo jeito que sai aqui em São Paulo, né? Você manter o mesmo gosto, o mesmo processo e tudo mais. Como que você vê essa questão de, quando a gente está num papo de expansão, você está falando de coisas de muita qualidade. Até dói o coração disso estar aqui. O legal seria isso aqui tivesse em todo lugar,
A
né?
gente vai chegar lá.
É.
A gente vai chegar lá. A gente tem hoje 5 unidades, espalhadas por São Paulo. A gente tem uma preocupação muito grande com a cultura que a gente conseguiu implementar dentro da companhia e com a qualidade. Qualidade, que foi a sua pergunta, hoje a gente tem um time de mais ou menos 10 pessoas internas. Então a gente não terceiriza isso, são contratadas e fazem parte do nosso quadro de funcionários. Elas se dividem entre as unidades, e elas têm checagem Todos os dias.
Todos os dias.
Todos os dias a gente
Animal.
tira a amostra dos alimentos para saber se a temperatura está certa, se o produto tem algum tipo de contaminação ou não, e a gente manda para laboratório. Tem um custo absurdo em cima disso, mas isso faz com que a gente tenha credibilidade quando,
Legal.
Deus o livre, algum consumidor venha a
Falar
alegar
alguma
que tem
coisa?
algum problema. A gente fala, peraí, vamos checar, vamos ver se é com a papila ou não é. E se for, a gente se responsabiliza com toda a certeza do mundo. Mas graças a Deus, até hoje, a gente
Nunca
nunca
aconteceu.
aconteceu e nunca
Muito
teve
bom.
nenhum problema. É, já tivemos uma ou outra que a gente foi checar e não tinha muito a ver com a papila. Então a gente toma muito cuidado. E com a cultura, a gente tem que estar muito presente, né? É, não só a gente, como a liderança, como o CEO, como todo mundo que faz parte. Quem a gente contrata pessoas que são parecidas com na grande parte do tempo, parecidas com a gente, que tenham uma veia empreendedora e que acredite dentro do nosso sonho. E dito isso, a gente rotaciona para as pessoas se conhecerem, para elas estarem envolvidas dentro dos nossos negócios, para a tomada de decisões, algumas estarem participando junto com a
A gente está falando
gente,
de quantas pessoas
envolvendo.
já?
Eu te falei, mais ou menos umas 250
É
pessoas.
bastante gente.
Bastante. Administrativo deve estar por volta de umas 25 pessoas.
Legal.
O resto é operação.
E como é que você faz para atrair esse talento aí?
Se a gente, falando de operação, tá? É, que é onde está a maior concentração de pessoas. Então, hoje a gente tem um programa de bônus dentro da companhia. A gente conseguiu
Legal.
construir a parte. A cultura da empresa sem ser uma cultura machista. Quando você vai dentro dos restaurantes. Você vê que tem muitos palavrões, muita gritaria,
Lá
etc.
não tem.
Se você entrar dentro da papila e for visitar, você vai ver que é muito calmo, mas a galera com um sorriso e trabalhando muito para o negócio
Você já
acontecer.
entrou em fábrica de celular alguma vez?
Nunca entrei.
É, deve ser igual. Tudo branquinho, limpinho, o povo trabalhando.
E foi, acho que dessa forma. Então, o nosso turnover está por volta de 3, 3,5%,
Não,
que
tá
é
excelente.
muito, muito
Pro teu
baixo.
segmento,
Muito baixo.
né?
Nosso segmento normalmente é
É, eu ia
10%,
falar 10.
de 6 a 10%.
Um dia eu sentei com a diretora de RH do Outback. Ela falando assim: eu já contrato sabendo que depois de um ano vai embora.
Então, é muito difícil. E acho que como a gente tem essa rotina de bônus trimestral para a galera da operação, eu acho que isso faz com que as pessoas também acreditem que elas possam ganhar mais junto com a gente. E
Legal.
as metas delas estão atreladas com a meta da companhia como um todo. Então a gente tenta atrelar tudo ao mesmo
Deixa eu
tempo.
tentar tirar aqui alguns pilares, Bruno. Impressionante a história que você está falando, animal. Você realmente é um cara fora da curva. Eu espero poder ver o Papila Deli em todos os lugares desse país.
Deus te ouça.
Se eu precisar de ajuda para expandir seu negócio, você conta com a minha consultoria. Sou especialista em expansão de negócios. Hoje, só para você saber, até para eu poder, muitas pessoas que vão te acompanhar vão perguntar quem que é o Dema. Então, eu fui executivo durante 20 anos da minha vida, trabalhando em grandes multinacionais e sempre fui responsável por crescimento das organizações. Então, trabalhei na MCS Team, que era a empresa de varejo da Team para expandir a Team no Brasil. Trabalhei na Unilever, trabalhei em outras empresas e só que nos últimos 13 anos na Samsung. E quando fui contratado, o cara falou assim: Dema, ajuda a colocar a Samsung em primeiro lugar no Brasil. E eu estava junto com um time multidisciplinar animal. E conseguimos. Então, hoje no Brasil, a cada 10 celulares vendidos, 6 é Samsung e 2 é Apple. Né?
Incrível.
É incrível. Só que aí, como que eu fiz? Com muita consultoria. Então, eu ia no mercado, falava assim: consultores, me ajudem aqui a montar a maior rede de varejos do mundo. Então, eu falei assim: me ajudem a formular. E o sucesso está em contratar a consultoria. E depois, num determinado momento, tudo que eu fiz foi com consultoria. Ia no mercado, contratava consultoria, porque os caras vieram com uma faca no meu pescoço dizendo assim: faz acontecer, faz acontecer. Eu falei: mas em quanto tempo? Muito curto, com quanto dinheiro? Pouco dinheiro. Eu falei: vocês estão louco? E aí eu tinha que buscar alternativas.
Esse é um cuidado que dentro da alimentação a gente tem que ter. Porque dinheiro é fundamental e é importantíssimo demais. Mas se não for bem alocado,
Você torra tudo.
você torra tudo e a alimentação não aguenta. A qualidade você se perde, o processo você
Legal.
se perde.
Ou seja,
Então você tem
é um
que.
crescimento linear.
Ele pode ser acelerado, mas você tem que ser cirúrgico.
Muito legal.
Senão você se perde.
Não, você vê casos assim, a gente tá, aqui é um podcast, pode falar. Você pega um erro que o Almanara teve. Em um determinado momento, o Almanara foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, fazia umas cozinhas gigantescas que não comportava a quantidade de. Daqui a um pouco tem muita produção, pouco cliente, ou tem muito cliente, pouca produção. É difícil,
É difícil o
calibrar isso.
controle e calibrar. Acho que, assim, é que eu sou fã do Almanara, então.
Não, o Almanara é excelente. Eu tô
É,
falando, eles
e eu acho que
corrigiram isso.
eles corrigiram e eles têm uma marca extremamente forte,
É.
então, que ajuda muito. Então, quando você ainda está empreendendo e construindo marca e etc., você tem que ter muito cuidado. Porque o mercado, ele pode te beneficiar como ele pode não te beneficiar. Ele pode ser atrativo como ele pode não ser. Então,
Ó.
você tem que colocar na balança como que você vai seguindo para chegar no objetivo. Porque, assim, o que a gente acredita é que tem espaço para todo mundo.
Na verdade.
As pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam de comida boa, as pessoas precisam todos os dias almoçarem, lanche da tarde, jantar, café da manhã. Então todo mundo pode
Hoje
vencer nesse
você serve
mercado.
algo de café da manhã?
A gente ainda não serve.
É almoço e janta.
Hoje é almoço, é que a gente deixa aberto, então a gente atende muito a parte da tarde.
Mas de tarde o pedido deve ser algo mais leve,
Ele é
né?
bem mais leve.
Tipo um cookie.
Não, até as pessoas. No...
Isso aqui é um presente.
Esse é um presente para você,
Vamos ver se é
para o
bom
time e
esse
para a
negócio
equipe.
aqui, hein?
Cookie é um dos nossos carro-chefes na parte de doce. Espero que você goste. É uma receita mega especial do Antônio. Assim, eu sou muito fã, tá, do Cookie,
Uma delícia.
por isso que eu trouxe para você. E
Obrigado.
essa é uma culinária que ela tá dentro de todas as nossas outras culinárias. É a única culinária que a gente faz isso, que consegue acompanhar todas as outras.
Muito bom.
Porque é uma forma, essa culinária do doce é uma forma fácil de escalar.
Brunão, seguinte, me fala uma coisa. Hoje, quais são os maiores desafios seus? Eu não queria falar assim, ah, eu tenho um desafio de produção, eu tenho. Mas, departamento de compras, comprar alimento e manter uma margem boa é um desafio? Eu não sei se você pode abrir quanto que é uma margem adequada num segmento desse. Uma coisa é faturamento, outra coisa é margem. Qual que é a coisa mais difícil para você conseguir ter um negócio saudável? É realmente a organização, são os processos, é ter uma boa marca, é ter um bom produto, é inovar toda hora no cardápio.
Acho que é tudo ao mesmo tempo,
É.
talvez.
Ah, é?
Acho que é tudo ao mesmo tempo.
Ó, você vai falando, eu vou comendo o cookie que
Quando,
você me trouxe aqui,
por
meu.
favor.
Eu confesso que eu
Ele é
gostei.
viciante.
Mas eu confesso que eu gostei do chocolate aqui mais do que os outros.
Eu acho que você tocou num ponto bom. Acho que a parte de compras, de manter a mesma linha, ela é muito difícil pela inflação que a gente vem sofrendo no decorrer dos anos. A gente tem uma dependência de salmão. Que representa uma parte muito grande dentro do nosso CMV, e o salmão, ela tem uma oscilação gigantesca. Então a gente tem que ficar mexendo na não mexendo no produto, mas mexendo nas negociações o tempo inteiro com as empresas que vendem salmão, e até mesmo apostando em outras culinárias que não venham depender do salmão, porque a gente acabou não falando, mas hoje a Papiladeli está com 10 marcas, desculpa, 10 culinárias.
Não é fácil manter 10
Não
culinárias.
é fácil, só que dentro das 10 culinárias, as que mais prevalecem são as culinárias frias, que é de fato o nosso foco. Então, primeira culinária nossa foi poke. Depois a gente tem uma marca de saladas, grelhados, pratos prontos, que é a
Eu vi.
Papila Fresh. A gente tem uma culinária de sushi. A gente tem culinária de wrap, que vai super bem. A gente tem uma culinária hoje de tortas, uma só de temaki. Tem culinária de comida caseira, comida asiática.
Como você faz para o temaki não chegar murcho?
Uma boa pergunta. A gente enrola ao redor da alga um plástico.
Ah, boa,
Não sei
boa.
se você já viu isso
Já
no
vi.
mercado. E
Já
você
vi.
destaca E assim, ele aguenta por hora, tá?
Boa.
Se você comprar o nosso temaki e esperar, você pode esperar uma hora, pelo menos, que ela vai continuar
Boa.
crocante quando você receber. E acho que outros desafios importantes, acho que tem desafio logístico. Com certeza chega num determinado período com muitos pedidos ao redor, não só nossos, que não tem entregadores suficientes para
Mas
atender a
a logística
demanda.
é iFood, certo?
A logística hoje é iFood. Que vai muito bem, mas ela
Tem
tem
limitação, mão de
limitação.
obra.
Tem limitação, é mão de obra.
Né?
Então, acho que essa é uma outra grande vertente.
Qual dica que você daria para outro empreendedor meu, porque ó, entre nós, dá uma olhada, galera, é tudo feito com muito carinho, né? Eu perguntei para ele como que ele fez a marca, não aqui no podcast, mas o cara contratou uma agência, ele teve inspiração, papila dele, a própria boca, a língua aqui, a questão da papila gustativa é algo da marca, a marca é bonita. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que parece que tá entrando num site de uma multinacional ali de alimentos. Eu achei bem legal, cara. A pegada do tipo assim, que vontade de ter o que eu tô vendo com meus olhos, sabe?
Acho que a dica que eu daria, acho que a primeira coisa é encontre bons sócios. Eu sei que
Boa.
é difícil, mas eu acho que relacionamento vale muito, muito, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu, graças a Deus, tive a sorte de encontrar dois sócios que são super complementares a mim para fundar a Papila.
Top.
Sem eles, com certeza, não teria feito nada do que a gente tem feito hoje. Segunda coisa é acreditar muito no que você está disposto a fazer. O Antônio largou o mundo dele da Europa para apostar nisso. O Alex largou o restaurante que ele já tinha consolidado. Eu saí do mundo corporativo. Então, se a gente. Isso é o nosso sonho, é o nosso objetivo, e o que está atrelado aos três é por igual. Então,
Irmão, bons sócios.
bons sócios e acredite muito na sua ideia. Acho que seria a minha segunda coisa. E terceiro, não adianta você ter só um produto com muita boa qualidade, ter um design legal, ter um processo legal, se você não é bem relacionado.
Conta
Então,
mais.
quando a gente abriu a Papila, de novo, o nosso negócio ele é 100% digital. Muito difícil você ter uma empresa de alimento que ela dê muito certo sem as pessoas conhecerem no físico. O nosso negócio foi 100% boca a boca. Como que a gente fez isso? A gente tinha muitos amigos influenciadores que a gente conhecia, outros a gente não conhecia e pediu ajuda. Claro que calhou numa época de pandemia que os influenciadores estavam super propícios a ajudar e a comunicar. Mas eu tenho certeza que se a gente não tivesse eles junto com a gente, o nosso negócio também dificultaria para andar para frente. É claro que por trás tinha todo um processo, tinha toda uma qualidade, tinha todo um design gráfico que fez a marca ser o que ela é hoje. Mas para mim, esses três pilares
Irmão,
são muito, muito, muito importantes para qualquer
para as
pessoa.
pessoas encontrarem Papila Deli, como que ela faz?
Hoje as pessoas podem baixar nosso app. A gente tem um app que a gente acabou, não falando, mas é só entrar pela Apple, pela Samsung ou por qualquer outro aparelho, Papila Deli, e elas podem encontrar também através do iFood. A gente tem
Legal.
exclusividade com eles. A gente está hoje em cinco regiões dentro de São Paulo. Então, a gente está no Itaim, Pinheiros, Perdizes, Centro e Vila Mariana. A gente tem, se Deus quiser, ainda esse ano mais três expansões para acontecer. A gente vai abrir agora, estava falando com você, no Brooklyn,
Aqui perto.
muito perto de onde vocês estão.
Sabe onde vai ser?
Eu me fugiu o nome na cabeça, mas assim vai ser do lado do Shopping Morumbi,
Legal.
muito próximo ao Shopping Morumbi. A gente tem uma unidade ainda para abrir nos Jardins e a gente,
Significa que se eu moro perto, chega mais rápido?
com certeza. E não só isso. Além do serviço, obviamente, ser melhor, vocês acabam por você morar perto, você tem condições melhores dentro dos aplicativos. Então, acaba às vezes tendo frete grátis,
Legal.
alguns cupons e etc. que por morar longe dificulta a gente fornecer isso, porque custa muito mais.
Legal. E assim, eu pensando, conversando com você aqui, a gente acabou nosso tempo já, você tem outro compromisso. Seria muito interessante se eu, dia 3, 4 e 5 de maio, eu faço uma imersão. Eu vou tentar alinhar de poder visitar vocês lá. Eu vou fazer assim, galera, tem almoço. Não vai ser, vai ser num empresário, a gente visitando o empresário, entendendo a cabeça dele. Daí a gente, eu te mando os pedidos antes, você me fala lá, já peço tudo. E aí, quando os caras saírem do restaurante, eles já vão, degustando alguma coisa leve, ótima, e voltando no ônibus, sabe?
Caminho aberto,
Legal.
portas abertas. A gente ama receber pessoas, a gente ama falar um pouco sobre o nosso negócio. Delivery vem crescendo muito, mas ainda tem muitas pessoas que não sabem muito bem como que a gente está fazendo, não conhecem o tamanho que é a nossa cozinha. Então, sempre que dá, venha nos visitar, leve quem você quiser e a gente vai ter o
Muito
maior
bom.
prazer em te receber.
Brunão, muito obrigado pelo
Super obrigado.
bate-papo. Você é um
Obrigado
cara
você.
10, adorei. A gente vai ser amigo para vida, você vai ver.
Se Deus
É,
quiser.
vamos nos conectar. Quero ter o teu produto aqui com todos os convidados que vêm dentro do podcast. Quero trazer você para as palestras. Eu quero te colocar você no meu grupo de empresários, porque vai te ajudar até você colocar a Papiladélia em alguns patamares um pouco maiores, porque você é grande. Mas eu brinco assim, tem uma frase que eu falo que ficar pequeno dá muito trabalho, cara. Quando você tem algo bom, pode ser outros modelos de crescimento.
Com
Um
certeza.
produto tão bom que você pode daqui um pouco vender até para o supermercado. Você fala assim, cara, esse produto é meu carro-chefe. As pessoas gostariam também de comprar ele de um outro jeito. Eu tenho condições de manter ele saudável num determinado tipo de canal. Tem milhares de formas de você escalar a sua organização e a gente vai caminhar juntos.
Com certeza, a gente está. Não sei se já acabou, mas a gente está nesse exato mo momento modelando exatamente o que você acabou de falar, esse ecossistema do que a Papila consegue fazer como marca. E vai sair coisa boa. Tem muita
Muito
coisa ainda
bom.
pra gente fazer nesse mundão gigante aí.
Legal. Galera, esse foi mais um papo de expansão. Eu não interrompi muito o Bruno porque a conversa estava muito boa, mas curta, comente e compartilhe com as pessoas que precisam saber mais a caminhada empreendedora e também fazer as empresas crescerem de forma exponencial. Esse foi o Bruno, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado, Brunão.
Muito obrigado, eu
Até
que
a próxima. A gente
agradeço.
vai se ver dia 3, 4 e 5 de maio.
Combinado.